A partir de agora, você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde a todos, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Costa Filho, do Departamento de Física da UFC, bem como meu colega Saulo Reis, do Departamento de Física da UFC. Boa tarde, Saulo, tudo bem?
Tudo ótimo, Raimundo, boa tarde.
Da professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Boa tarde, Diana, como vai?
Boa tarde, Raimundo, boa tarde, ouvintes.
Bem, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel de 2022, né? Como todos vocês sabem, nesse mês de outubro, ao longo do mês de outubro, foram divulgados os Prêmios Nobel de 2022 e o nosso programa hoje vai se dedicar a comentar e falar um pouco sobre esses prêmios.
Perguntas, sugestões e comentários, por favor, envie e-mail para falandociencia@gmail.com ou na nossa conta do Instagram, falando_ciência.
Bem, e como dissemos na abertura, hoje nós vamos falar sobre os prêmios Nobel de 2022. Como vocês sabem, esse foi um prêmio instituído pelo Alfred Nobel, que faleceu em 1896, e desde então tem sido atribuídos prêmios para algumas áreas da ciência e também da, vamos dizer assim, da humanidade, né? Por exemplo, existe o Prêmio Nobel de Física, de Química, existe o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, existe o Prêmio Nobel de Economia, Paz e Literatura. Hoje em dia são esses seis prêmios que são agraciados todo ano para aqueles cientistas, para aqueles escritores e para aquelas personalidades que mais contribuíram ao longo da sua carreira, né? Fizeram algum trabalho que foi fora, né? Foi outstanding, como a gente gosta de falar no termo em inglês, que contribuíram para as suas áreas, né? Então, falando aqui com os nossos amigos, é interessante mostrar para o nosso ouvinte quais são as novidades desse ano, né? Por exemplo, Diana, o que é que você pode falar para a gente sobre esse Prêmio Nobel de Química de 2022? O que é que se trata? Por que é que esse pessoal ganhou esse prêmio?
E o que são os cliques?
Não é aquele filme. Mas, enfim, só complementando ao que o Raimundo falou, né, a cerimônia de premiação é exatamente no dia da morte dele, né,
em 10 de dezembro.
E durante o mês de outubro, a gente vai acompanhando numa determinada semana, dia a dia.
Todo, né, ano, a primeira semana de outubro.
Pronto. Então, aqui, como a gente está no fuso horário atrasado em relação à Europa, que é onde o prêmio é concedido, a gente acorda, né, todos os dias daquela semana sabendo. Acho que na ordem é física e depois química.
Medicina, física, química. Aí depois é literatura,
paz
e por último, economia.
Pois é. Então, esse ano o Prêmio Nobel de Química é bastante interessante. O título, né, é A Química do Clique e as Reações Bio-Ortogonais. Então, foi concedido a 3 pessoas, 2 que já são mais sêniores, digamos assim, que é o Barry Sharpless, que era de Stanford e atualmente está no Scripps Research Institute, também nos Estados Unidos, e o Morten Meldert, que é professor na Dinamarca, na Universidade de Copenhague. Então, eles dois, na verdade, cunharam o Sharpless, que está recebendo o Nobel pela segunda vez, né? Entra aí numa seleta.
Uma coisa fantástica, né? Só 6 pessoas,
clube,
acho que ganharam.
Isso, exatamente. Então, ele que cunhou esse termo de química do clique. Por que química do clique? O objetivo, na verdade, é produzir moléculas complexas, moléculas que tenham preferencialmente algum tipo de bioatividade. E essas moléculas complexas têm muitos átomos de carbono, têm muitos átomos de nitrogênio, muitos átomos de oxigênio, enxofre, hidrogênio, que são, digamos, os elementos que compõem a maior parte dessas moléculas complexas. E para serem sintetizados na determinada estrutura necessária, normalmente a gente precisava de várias etapas reacionais. Em cada etapa você produzia um intermediário, tinha que purificar o intermediário até chegar na molécula-alvo. e com um rendimento normalmente muito baixo, e daí os preços dessas moléculas eram muito altos. E aí qual foi a grande ideia? Pegar dois reagentes, voltando para nossas aulas de química orgânica, uma azida, que são três átomos de nitrogênio ligados por ligações duplas, ou seja, isso faz com que ele seja muito reativo. E um alcino, voltando para as aulas também, né, é aquela função orgânica que tem três ligações químicas e também é muito reativa. Então, em princípio, é clique porque elas são tão reativas que, quando se juntam, reagem em condições muito mais amenas e quase que instantaneamente para formar aquela molécula desejada. E aí a terceira laureada, né, que é a Caroline Bertozzi, que é de Stanford e... como ela é mulher, né? Então é só a sexta, eu acho, mulher que... Não, a oitava, que recebeu o Prêmio Nobel de Química. Eu estava escutando a primeira entrevista dela, né, para a academia, quando ela soube. E aí ela faz muita referência que os outros dois são os heróis dela, né? Eu tenho a impressão até que ela foi aluna do Sharpless. E o que ela fez foi pegar esse conceito das reações clique e colocar em sistemas biológicos. Então ela trabalha muito... E aí faz uma conexão, talvez, com o Prêmio Nobel de Medicina, que eu passo já a bola aí adiante. E aí ela vem com as reações bioortogonais. Bioortogonais porque aqueles dois reagentes que eu falei não reagem com nada mais quando estão no meio biológico, se não consigo mesmos. Então, isso enseja a formação de reações in situ ou reações ex situ que produzam um medicamento específico que possa ter utilidade, digamos, nas células vivas. E ainda tinha um negócio que eles colocaram lá, umas moléculas fluorescentes que permitiriam também você acompanhar processos celulares, né, através da química do clique. Então, é bem interessante esse prêmio Nobel e vai dentro do conceito, né, que eu não sou química, eu sou engenheira química, então estou preocupada em como depois dar escala a esses processos, mas é muito interessante porque ele vai no conceito da química inspirada na natureza, ou inspirada no que o corpo humano, por exemplo, faz.
Isso é interessante, né? Que está virando meio que uma coisa comum na pesquisa em química hoje em dia, né? Desde o CRISPR e tudo mais, é ver como a natureza faz para ser eficiente e tentar copiá-la,
exatamente,
né? Isso é interessantíssimo.
Exatamente. Em geral, quando a gente tenta fazer coisas por mecanismos, entre aspas, totalmente sintéticos, você perde em conversão, você perde em eficiência de produzir o que você quer, você precisa de temperaturas muito altas, e o nosso corpo humano faz tudo isso a 37 graus
Celsius. A natureza ensinando a gente a fazer coisa de forma eficiente.
Isso é uma tendência, porque da química você acha que ainda... há espaço para novas descobertas do ponto de vista de química teórica, ou é simplesmente esse aspecto de mecanismos e que é uma tendência na química?
Eu acho que sim, que é uma tendência, porque, como eu disse, em geral, o nosso corpo acaba sendo, os organismos vivos acabam sendo muito mais eficientes, né? Então, mas isso talvez não tivesse tão desenvolvido, porque são mecanismos de fato muito complexos. Se a gente for pensar nas enzimas, que são biocatalisadores, elas só funcionam porque tem um encaixe, e o encaixe nada mais nada menos é do que reações químicas, mas são tão complexas em tantos pontos, com tantos átomos, que de fato, mais recentemente, a evolução das técnicas computacionais, a própria microscopia, que nos ajuda muito, faz com que isso se torne mais realidade, ou seja, que a gente possa tentar mimetizar em laboratório o que acontece nos organismos vivos.
Sensacional.
E pegando essa esteira agora, né, desses organismos vivos, e como foi esse prêmio de fisiologia e medicina? Acho que vai muito nessa...
O de medicina desse ano tem ligação com essas técnicas de química, né?
Química
até porque,
do clique, né?
Que a química, porque o vencedor, o Svante Pabo, ou Pebo, não foi muito consistente a forma como eu vi a pronúncia do nome dele, ele é sueco, né? Ele tem 67 anos hoje, né? Ou seja, é jovem ainda para um cientista ganhando Nobel. O que ele fez foi, ele desenvolveu diversas técnicas para sequenciamento de DNA de materiais que tem mais de 10 mil anos, né? O que basicamente o que ele fez foi conseguir fazer sequenciamento de DNA. O primeiro grande resultado dele, na década de 90, foi fazer sequenciamento de DNA de um Homo sapiens, de um Homo sapiens que tinha 40 mil anos, cerca de 40 mil anos. Aí com isso ele conseguiu fazer o sequenciamento de DNA do Neandertal. Ele fez o sequenciamento de DNA de uma ossada encontrada na caverna na Rússia, né? Que é na caverna de Denisova, Aí, com esse sequenciamento, ele viu que o sequenciamento desse osso era estatisticamente muito diferente do Neandertal e do ser humano, né, do Homo sapiens. Aí ele descobre um novo hominídeo. E ele vê o quê? Ele vê que o homem moderno, ele possui, né, DNA, vestígios de DNA, tanto do Neandertal quanto do homem de Denisova. Comparando também com os Homo sapiens que vinham da África, né, que migraram para a Europa e pro Oriente, né, indo para a Rússia e depois para as Américas, né? E aí, com isso, o que ele faz é... Ele é um daqueles caras que pega uma daquelas áreas da mais de humanas, né, tipo antropologia, e coloca a ciência dura, colocando química. Mas e não... criando o que a galera chama de antropologia evolucionária, né?
Mas que é normalmente, né, pelo que eu me recordo, os prêmios de medicina, ou até mesmo de fisiologia, eles são entregues a grupos ou pesquisadores que fizeram algum tipo de descoberta ou contribuição que vem a melhorar a vida do ser humano, lá, descobrir uma nova técnica de fazer um exame, ou eu descobri um novo medicamento, ou algo desse tipo. Como é que esse prêmio se enquadra, então, nessa...
Essa é uma das coisas que também que foi surpreendente, tanto que foi só uma pessoa que ganhou, né? Normalmente, hoje em dia, você vê prêmios Nobel com várias.
Sim.
Ele é exatamente por ser criador de uma área, e por as técnicas que ele desenvolve, né, não existiam antes. Ah, ou seja, antes se achava muito difícil você pegar uma ossada de 40 mil anos numa caverna da Rússia e sequenciar o DNA. Por quê? Quando o osso começa a decompor, o ser vivo começa a decompor, ele começa a entrar em contato com outras bactérias, com outros organismos vivos, e isso costumeiramente...
Degrada?
Degrada não, é tipo se mistura, você teria DNA misturado, okay. Né? Contamina o DNA. Uhum. E aí você não era capaz, os cientistas não eram capazes de fazer esse sequenciamento. Né? Aí com o que o Svante faz é exatamente criar técnicas que permitiram você separar essa contaminação. Ou seja, mesmo a contaminação do nosso DNA, se eu pegar um osso, na hora que eu pego um osso com a minha mão e eu deixo meu suor, eu poderia estar contaminando o DNA mitocondrial que está presente nas células daqueles vestígios orgânicos.
Então, de certa forma, é um avanço técnico também.
É um grande avanço técnico e a criação de um novo ramo da antropologia, né? A antropologia agora não só criando, tentando criar quebra-cabeças as coisas que ele encontra, mas também indo para um lado técnico de conseguir caracterizar de forma quantitativa, né, os achados.
É, por falar em lado técnico e criar alguma coisa... Interessante que o Nobel de Física desse ano ele foi dado, né, para pesquisadores que fizeram experimentos, mas aí no caso da Física foi um pouco mais tradicional, né, que veio, no caso, não a corroborar com uma teoria já existente ou com um problema existente, mas sim para se contrapor a uma ideia existente e meio que encerrar uma discussão que existia.
Uma discussão longa, né?
É, que muita gente não vai deixar de discutir, mas enfim, o que acontece é que o prêmio foi dado para, né, três pesquisadores, o Alan Aspect, o Alan Aspect, que é francês, ele trabalha em Saclay, tá certo? O John Clauser, que é um americano, e um austríaco, que é Anton Zelliger. Bem, esses sujeitos, eles trabalharam na área mais geral de física quântica, vamos dizer assim. E a ideia é que nessa teoria que é muito estranha da mecânica quântica, né, que nós já falamos aqui nesse programa várias vezes, né, ele sempre foi uma pedra no sapato, uma pulga atrás da orelha de muita gente. Por exemplo, o Albert Einstein, que achava que a mecânica quântica era responsável por um fenômeno muito estranho, que era de uma estranha ação à distância, ou seja, algo que você... mede aqui ou faz aqui, pode ser...
Ter efeitos, né?
É, ter efeitos em algo que está milhares de anos-luz de distância, violando assim a teoria da relatividade. Então sempre havia esse debate, essa discussão no mundo da ciência, né, principalmente da física, né, se a mecânica quântica de fato estava correta ou a relatividade, a teoria da relatividade geral, era violada por causa da mecânica quântica. Então foi que houve... é que o Prêmio Nobel de 2022, né, ele foi entregue a esses pesquisadores porque eles desenvolveram experimentos, né, com partículas, né, com fótons, né, que eram emaranhados. Né, a gente vai ter que dizer o que é emaranhado.
Que é emaranhado.
Né? Então, emaranhado é o seguinte, são fótons, fóton é, vamos dizer assim, uma partícula de luz, a grosso modo, e quando eles são gerados ou criados num laboratório, eles têm, gerados, né? Dois fótons, por exemplo, eles são gerados como se tivessem uma conexão intrínseca entre eles, embora não exista nenhuma conexão física de fato entre eles. Mas a forma como eles são gerados de tal forma que eles formam uma unidade, embora sejam estruturas separadas.
Para quem pensa em física, sempre pensando em termos de interações, né? Ou seja, essas duas partículas, elas estão juntas, apesar de não estarem interagindo de forma alguma, né?
É como se elas fossem uma entidade, mas separadas, né? Esticando muito a baladeira, como se fossem dois irmãos gêmeos.
Como é que
o emaranha? Não, o emaranhamento é isso, entendeu?
Ou seja, duas partículas que estão juntas, mas não interagem. Elas não têm nenhum potencial de interação.
Por exemplo, essas duas partículas, elas podem ter duas cores, certo? Então, uma pode ser azul, outra pode ser vermelha. Só que quando elas são criadas e deixadas ao relento no mundo, elas não mostram a cor azul ou a cor vermelha, as duas são cinza. Mas na hora que alguém chegar e conversar com uma dessas partes...
E perguntar qual é a sua cor,
aí a pessoa... A minha cor é azul, aquela partícula que é cinza, que está em outro lugar do mundo, imediatamente vai ser vermelha.
Uau!
Sem nem interagir. Esse é o grande problema.
Ou seja, uma informação foi passada a uma distância muito grande com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Esse é um dilema, né, que fala sobre uma série de outros aspectos físicos e filosóficos, certo? Que talvez mereça uma discussão aqui mais de um programa só para falar sobre emaranhamento, que fala sobre realismo, né, o que é a realidade, né? Então, se a gente acredita nessa nossa realidade de causa e efeito e de tempo de propagação de informação, a mecânica quântica, de fato, essa teoria estranha, ela rompe com essa estrutura, né? Então, várias ideias existiram para ir contra isso aí. Então, existe um teorema chamado Teorema de Bell, lá de 1964, proposto por esse sujeito chamado John Bell, né? E ele mostrou que não, esse teorema aqui, ele não pode ser violado, logo esse emaranhamento, essa ação à distância mecânica quântica não é possível. Então, o que esses caras fizeram em três décadas distintas, né, foram experimentos que pouco a pouco foram solidificando essa noção de que, de fato, o emaranhamento existe. E esse experimento que eu acabei de mencionar para vocês aqui, do azul e do vermelho, de fato acontece, eles fizeram isso no laboratório. São experimentos extremamente sofisticados, né? O primeiro a fazer isso foi o Clauser, né?
Ele generaliza a desigualdade de Bell para fótons, isso. E depois faz o experimento de 72.
Isso, aí depois o aspecto, ele melhora esse experimento, ele faz um experimento mais acabado, com mais resultados, ele explica melhor o resultado. E, finalmente, o Zelliger, que ele consegue fazer até com três fótons e coisas assim.
Quatro, né? Ele faz uma coisa absurda com quatro fótons.
Enfim. Então, essa é a ideia desses sujeitos que mostraram, né? Então, ou eles ganharam o prêmio por terem mostrado que, de fato, o teorema de Bell não se aplica, não existem variáveis escondidas, que era uma das possibilidades para essa mecânica quântica. E ela é correta, embora estranha, e os nossos colegas filósofos fiquem tristes, mas ela funciona.
Mas isso eu acho legal, porque o do de medicina, né, que junta também com o de medicina, que o de medicina também tem um viés filosófico, né, porque não é de aplicação, não é como a medicina vai melhorar nos futuros anos, mas é como melhor entender o desenvolvimento da humanidade e do ser humano em si, né, e como ele se misturou com os outros hominídeos, né.
Vale a pena dizer que, mas isso também tem aplicação, o que eles fizeram no laboratório tem uma aplicação tecnológica, que é que a gente chama da tecnologia quântica agora, que essa...
É de informação quântica.
Informação quântica, que está relacionada com computadores quânticos, né. Então é um prêmio muito bem, vamos dizer assim, solidificado, e eu acho que trouxe para a comunidade científica de volta a discussão sobre a realidade da mecânica quântica, mas com um novo viés, assim, olha, vocês vão ter que nos
vocês
engolir.
Vão ter que nos engolir.
Raimundo e Saulo, vocês que são mais habituês do prêmio, Para o nosso ouvinte, como é que funciona? As pessoas se candidatam ou a academia tem um radar que fica... As pessoas são indicadas por?
Por outros nobelistas e pelo comitê da Academia Sueca de Ciências. E na norueguesa também. A norueguesa também faz parte.
Uhum. Exatamente. Então existe esse comitê.
Por falar em Noruega, eu não sei se eu já posso mudar de assunto, Raimundo.
É só, vale a pena dizer também que esse prêmio ele não pode ser entregue postumamente. Então, por exemplo, às vezes o sujeito faz alguma descoberta muito importante, interessante em alguma dessas áreas, mas se por alguma razão ele vem a falecer, ele não pode ser...
Eu vejo até um exemplo de física, o Bell, né? O Bell faleceu há uns 20 anos e não ganhou o prêmio. Apesar dos experimentos se apresentarem como uma violação da desigualdade de Bell, né? O Bell ele não questionava muito os experimentos depois que ele viu os resultados. E o teorema que ele apresenta, né, que é a vulga desigualdade de Bell, é importantíssimo para esse desenvolvimento.
E diferentemente aí da esse químico, né, ganhou duas vezes. Não, em química muito isso aconteceu mais de uma vez.
Acho que é a segunda vez, né? O segundo químico que ganhou dois prêmios.
É, acho que em física só tem um caso, né?
Só Bardin, né?
Que é o
Mas
João
em química
Bardin.
Você tem. Eu não lembro agora o nome do outro nobelista que ganhou dois prêmios Nobel de Química, né? São dois de Química, mas você também tem a Curie, que ganhou um de Física e um de Química.
Era de Física, ok.
Ela tem dois, né? Mas ela também ganhou de Química depois, ela ganhou primeiro de Física e tem o Linus Pauling, que ganhou um da Paz e um de Química, né?
Exatamente.
Então a galera da Química aí é bem polivalente.
E por falar em Nobel da Paz, também foi entregue esse ano, como sempre o Nobel da Paz, né? E foi pra quem, Jean?
Pois é, eu ia mudar o rumo da prosa pra isso, né? Porque todos os prêmios são entregues na Suécia, exceto o da Paz, que é entregue na Noruega. Então o Prêmio Nobel da Paz tem umas peculiaridades, assim, bem interessantes, né? E aí a Paz entendida, né, não só com o conceito de ausência de guerra. Por acaso, esse ano, né, os laureados foram três também. Um é uma pessoa física, deixa eu ver se eu consigo pronunciar o nome dele, o Alex Bialyatsky, ele é da Bielorrússia, ou Belarus, né, e desde os anos 80 ele fundou uma organização de direitos humanos lá na Belarus. E o nome da organização de direitos humanos que ele fundou chama Viasna, mas que traduzida significa primavera, que é sempre uma palavra muito inspiradora. Né? E a organização trabalhou para documentar e protestar contra as autoridades que usavam de tortura com prisioneiros políticos. Né? Esse tema sempre voltando. E atualmente, inclusive, ele está preso. Né? O Bialyatsky.
Ele é um preso político, né?
Exatamente, exatamente. E junto com ele, outras duas organizações, e o Prêmio Nobel da Paz recorrentemente também é concedido a organizações. Né? E esse ano foram duas organizações de defesa de direitos humanos, uma organização russa, né, que é a Memorial, que estava comprometida a denunciar e a documentar as violações de direitos humanos que foram cometidas por autoridades na União Soviética antiga, e o Centro de Liberdades Civis, que também é uma organização de direitos humanos da Ucrânia. Então, vocês podem imaginar aí que está no centro aí da discussão toda essa questão da invasão russa.
Da invasão russa na Ucrânia, né? E eu acho que é um grande motivador para o prêmio desse ano, né?
É verdade. E tem cada um desses laureados, né, quando é entrevistado, o pessoal lá da academia tira uma frasezinha deles, assim, como slogan ou motivadora, né? E esse ano eu achei muito interessante a frase, que na verdade é da esposa do Alex Bialyatsky, né, já que ele está preso. Ela diz que pessoas comuns têm um impacto muito maior do que elas podem imaginar. É, e falando de outra maneira também, ela diz: a mobilização das pessoas comuns pode mudar a história do mundo mais rápido do que a intervenção das Nações Unidas. Então eu acho que é um chamado mesmo a que as pessoas se comprometam
e se tornem ativas nessas coisas. Eu acho interessante o da paz, que é uma coisa recente, né? É uma coisa bem recente. E aí quando você vai para recente, o da de economia também é associado a uma coisa recente, porque ele foi motivado pela crise econômica vinda da pandemia do coronavírus. Né? E os vencedores? Os vencedores foram três pessoas, né? É o Douglas Diamond e o Philip Dybvig, né? E junto com eles também ganhou o Ben Bernanke, né? O Ben Bernanke é o mais antigo, o mais velho, né? Ele tem trabalhos mais consolidados desde a década de 80, onde ele apresenta uma teoria de por que a crise de 1900, dos anos 30, né? Depois da quebra da Bolsa de Valores em 29, foi tão duradoura, né? Foi tão longa. E o que ele prova lá na década de 80 é que quando começa a crise, as pessoas correram aos bancos para pegar dinheiro, os bancos, para poder ter solvência e dar dinheiro, também pararam de dar crédito a quem não podia, com eles tinham medo de pagar. E aí a falta de crédito depois da crise, né, seria o grande motivo para a crise da década de 30 ser tão longa. Já os outros dois laureados, né, eles mostram que uma forma de garantir crédito durante um período de crise, né, seria a garantia do banco, do governo, né, porque basicamente eles mostram como o banco funciona e eles argumentam que o banco funciona como sendo alguém que pega dinheiro de quem tem dinheiro para guardar e usa esse dinheiro para dar crédito para quem não tem dinheiro e quer investir. E aí a solução que eles apresentam para o problema de crédito da década de 30 seria o quê? O governo garantir, né, dar garantias de que aquele dinheiro que está guardado lá, mesmo que o banco quebre, o governo paga, né, colocando a importância do Estado no processo da economia. E basicamente foi isso que foi feito durante a pandemia, e por isso que a gente não está tão ruim quanto estaríamos se comparado à década de 30.
E por falar em economia e bancos quebrar e a população, né, quebrando, indo à bancarrota, né, nós temos que mencionar, obviamente, o prêmio Nobel de Literatura desse ano foi dado para uma escritora francesa chamada Annie Ernaux. Ela nasceu em 1940 numa cidade chamada Yvetot, na Normandia. Interessante que ela teve a sua infância na pobreza, mas em 1940 a Normandia foi invadida, né, pela Alemanha, pelo exército nazista, depois foi liberada, mas aquela região ficou totalmente destruída. Então ela teve uma infância muito pobre, mas enfim, e seus livros, de certa forma, descrevem esse tipo de situação, embora ela diga que os livros dela não demonstram, não tem a intenção ou a vontade nenhuma de demonstrar sentimentos ou algum tipo de direcionamento para sentimentos. Ele quer que o leitor passe a ter sentimentos quando leia aquilo que está lá colocado de uma forma crua, meio que imparcial nas situações. Ou seja, nesse sentido, é uma escritora que é muito, vamos dizer assim, rígida nesse aspecto sentimental, né? Ela ganhou vários prêmios, né? E sempre a narrativa e o seu estilo que são a característica mais importante do seu trabalho, por isso que ela ganhou. E o título em inglês, o livro que, vamos dizer assim, que chamou mais atenção da academia, chamado Happening. Eu acho que em francês também o título Happening foi um livro de 2000. Críticos ficam em dúvida se o que ela escreve de fato é autobiográfico. Bem, essa é a nossa tentativa de mostrar para o nosso ouvinte esses laureados.
Tem tanta coisa, né, para falar, né?
Esses laureados de 2022. E a gente pode fazer vários programas sobre cada um desses assuntos. Então, nosso programa hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham, né, tido algum tipo de informação para poder pesquisar e conhecer um pouco mais sobre cada um desses assuntos. Bem, o nosso programa fica por aqui. Você pode acompanhar toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9, com reprise aos sábados à 1h30 da tarde. O nosso conteúdo também está disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br, e no Spotify, no SoundCloud e algumas outras plataformas. Bem, muito obrigado. Obrigado, Diana. Obrigado, Saulo. E até o nosso próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Pabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.